Vamos iniciar a quarta etapa desta terceira parte com a ajuda de Deus. Esta quarta etapa terá 56 minutos de duração. Muito bem. Continuando a falar sobre a nossa guerra individual contra o diabo, vamos nos aprofundar um pouco mais nesse assunto. Porém, para que isso seja possível, vamos primeiramente falar a respeito de mais um mistério do céu muito importante, o qual o Senhor revelou. Os irmãos sabiam que quando o Senhor Deus nos fez nascer aqui nesta terra, Ele reduziu a nossa capacidade mental em 7 vezes? Isso, irmãos, significa que hoje nós temos 1/7 da capacidade mental que nós tínhamos no céu. Nem isso. Por quê? Porque os irmãos vejam bem, se nós conseguíssemos usar 100% desta capacidade mental que nós temos, nós estaríamos usando somente 1/7 da capacidade que tem o anjo. Agora, segundo a ciência, os homens mais inteligentes que existem não chegam a usar nem 15% da capacidade do cérebro. E por que que o Senhor Deus fez isso desta maneira? Simplesmente para prender o homem aqui na Terra, pois senão o homem já estaria viajando pelo espaço, aprontando por aí. Muito bem. Os irmãos sabem o porquê existem ocasiões que quando acontece alguma coisa, nós temos a sensação de que nós já sabíamos daquilo. Ou então, nós vamos a algum lugar o qual nós nunca estivemos lá e nós temos a sensação que nós já estivemos ali. Nós, quando estamos dormindo, o Senhor nos tira deste corpo, pode até nos levar no céu, fala conosco, nós conversamos com o Senhor, só que tudo isso que acontece não está sendo gravado no cérebro. Por quê? Porque o Espírito não está ali para gravar. E depois, quando nós levantamos de manhã, nós não lembramos de nada, pois nada foi gravado em nosso cérebro. Muitas vezes, os filhos de Deus têm no coração um intento de fazer alguma coisa a qual, perante o Senhor, não está certo. Então, o que que o Senhor faz? Através deste processo de tirar-nos do corpo e conversar conosco em espírito, nós acabamos mudando a nossa intenção. Ou seja, nós passaremos a não querer fazer mais aquilo, porque agora estamos sabendo que aquilo está desagradando a Deus. E aí, irmãos, quando nós levantamos de manhã, nós não lembramos daquela conversa que nós tivemos com o Senhor. Por quê? Porque não ficou nada gravado em nosso cérebro. Porém, a intenção do nosso coração já mudou. Por quê? Porque através daquela conversa, o Senhor mudou o que estava em nosso coração. Mudou o nosso sentimento. E isso, irmãos, é bíblico.
Leitura número 73.
Jó 33, verso 15 ao 18. Em sonho ou em visão da noite, quando cai o sono profundo sobre os homens, então abre os ouvidos dos homens e lhe sela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e esconder o homem da soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Ficou claro? Isso que nós falamos, irmãos, é somente uma das coisas que pode acontecer todas as noites quando nós entramos em estado de sono profundo. Falando-se em conversarmos com o Senhor quando nós estamos fora do corpo, mesmo quando, por exemplo, o Senhor arrebata uma pessoa e a leva ao céu, tudo o que ela vê e tudo o que ela conversar no céu ficará gravado, porém, na sua memória espiritual. Só que aí, um detalhe. O Senhor só deixa com que a memória espiritual dê retorno daquilo que foi gravado somente sobre aquilo que ele quer que a pessoa lembre aqui na Terra. O demais fica gravado no espírito, porém, depois que a pessoa entrou no corpo, ela já não se lembra mais. O Senhor mostrou que todos os seres humanos, tanto fiéis como traidores, quando dormem, naquela primeira fase do sono, a qual é um sono profundo, todos os espíritos saem do corpo. E aí é ligada à memória espiritual. E sendo assim, a pessoa passa a ter uma capacidade mental igual à que ela tinha no céu, antes de entrar nesse corpo. Aí ela se lembra do céu, ela se lembra de quem era ela no céu, ela sabe se no céu ela foi um fiel ou um traidor. E aí, irmãos, podem acontecer muitas coisas sobre as quais nós iremos falar. Seja o que for que aconteça, nada estará sendo gravado no cérebro, porque ele está fora do corpo.
Porém, os seus sentimentos mudam. Mas por quê? Porque os sentimentos, a parte emocional do homem, não se encontra no seu cérebro, na sua memória e nem na memória espiritual, a qual de dia é o seu subconsciente. A parte emocional, ela se encontra no espírito.
Então, irmãos, entre as várias coisas que podem acontecer sobre as quais nós iremos falar, vamos falar agora somente de uma coisa, sobre um fato que acontece neste momento, porém, somente com aqueles espíritos que no céu foram fiéis. Entre eles, nós, os que estamos na graça de Deus, os trigos das outras igrejas evangélicas, os trigos isolados, os inocentes, todos os judeus, enfim, todos aqueles que pertencem a aquela porcentagem de 35,59% dos 112 bilhões que foram fiéis. Nós, ao sairmos do corpo, nós conversamos com o Senhor, nós vemos os anjos, o Senhor pode até nos levar no céu ou nos levar a lugares aqui na terra. Agora, e quanto aos traidores, aqueles 64,41% dos 112 bilhões que traíram a Deus? O Senhor mostrou que eles, todas as noites, na hora do sono profundo, eles também saem dos seus corpos e automaticamente eles se ligam às suas memórias espirituais. A diferença entre eles e os fiéis é que eles nunca saem de perto dos seus corpos. Diferente dos fiéis, os quais, quando o Senhor se usa para mandá-los em missões durante esta fase do sono profundo. Agora, um detalhe. Os fiéis, na hora do sono profundo, eles também não podem saírem de perto de seus corpos, a não ser que o Senhor os envie em missões.
Mas como assim? Enviar em missões na hora do sono profundo? O que significa isso? Daqui a pouco, quando nós estivermos falando a respeito da purificação das nossas almas, nós iremos falar profundamente sobre essas missões.
Então, irmãos, voltando a falar sobre o sono profundo, os irmãos vejam o que acontece quando todos os seres humanos saem do corpo e se ligam às suas memórias espirituais. Os irmãos já viram casos de irmãos nossos entrarem em guerra contra criaturas, e essas criaturas acabam infernizando a vida deles durante muito tempo? Os irmãos sabem o porquê que isso acontece? Muitos dizem que é o diabo usando-se dos seus para fazer guerra contra nós, mas na realidade não é bem isso. O que acontece foi que muitos de nós no céu, nós brigamos ferozmente contra traidores. E sendo assim, alguns desses traidores fizeram um propósito em seus corações. Eles pensaram, eu passarei pela terra e não terei salvação. Porém, eu prometo que na terra eu vou infernizar a vida deste aí. Então, irmãos, vejamos o que acontece. À noite, quando esses traidores também entram em sono profundo, quando são ligadas às suas memórias espirituais, eles se lembram deste propósito, o qual eles fizeram quando ainda estavam no céu. E aí é gerado em seus corações um mau sentimento contra os nossos irmãos. Quando eles acordam de manhã, eles não se lembram de nada, porém, no seu coração já existe um desejo muito forte de que eles façam o mal contra os nossos irmãos, sendo que eles nem sabem o motivo pelo qual isso acontece. Deu para os irmãos entenderem?
Irmãos, esses dias eu vi uma reportagem muito interessante. Os analistas se perguntavam entre eles o porquê que em quase todos os países da Europa, e principalmente nos Estados Unidos, existe um ódio doentio contra o povo judeu. Nos Estados Unidos, existem gangues que, quando eles veem judeu nas ruas, eles os agridem, chegando até a espancá-los. E os irmãos sabem o porquê disso? É porque, na hora do sono profundo, os homens tomam conhecimento de que o povo judeu é povo de Deus e que eles têm a salvação. Isso, então, desperta um sentimento de inveja, de ódio no coração dos homens. E de dia, apesar de ninguém se lembrar o que acontece de madrugada, este ódio está no emocional dos homens. Isso, irmãos, também acontece com o trigo, que está dentro da graça de Deus. Mas por quê? Porque o joio também, na hora do sono profundo, quando ele toma conhecimento de que ele não terá salvação, ele também cria em seu emocional um sentimento de inveja e de ódio contra nós.
E agora, irmãos, vejam uma outra coisa interessante, o qual acontece com todas as criaturas que não pertencem a Deus. Os irmãos já ouviram falar quando alguém diz: eu estou com um mau pressentimento de que alguma coisa irá acontecer. E aí, realmente, acontece alguma coisa com ela. Muitos chamam isso de sexto sentido, e não é nada disso. O que acontece é que, quando esta pessoa está fora do corpo, ela ficou sabendo disso que vai acontecer. E aí, foi gerado em seu emocional um mau sentimento. Como de dia ela não se lembra de nada o que aconteceu quando ela estava fora do corpo, aí ela passa a chamar este sentimento de mau pressentimento. Muitos sentem um mau pressentimento de que ele irá morrer, e morre mesmo. Só que isso, irmãos, não é um pressentimento, e sim foi uma informação a qual ele recebeu quando ele estava fora do corpo. Porém, que de dia, como ele não se lembra de nada, então ele só sente.
Então agora, irmãos, vejam o que acontece com aqueles que são trigos quando eles estão fora do corpo. Os irmãos sabem o porquê, às vezes, durante o dia, nós passamos a sentir algum mau pressentimento, alguma angústia, e aí nós fazemos um exame de consciência e parece para nós que não tem nada errado, está tudo certo. Enfim, nos parece que aquele sentimento não tem razão de ser. Por outro lado, acontece também que às vezes de dia nós sentimos uma alegria inexplicável, um sentimento de bem-estar, o qual também parece a nós que não tem razão de ser. Isso, irmãos, acontece porque durante o sono profundo nós recebemos informações, tanto boas como más, as quais geram os sentimentos de angústia em nosso emocional, sentimentos de alegria, e aí de dia nós não nos lembramos dessas informações, porém os sentimentos as quais foram gerados por elas estão em nossos corações. E aí nós passamos a não entender o motivo pelo qual isto está acontecendo, porque o sentimento está ali. Agora, nós não nos lembramos de dia de o porquê que ele está ali, o que foi que ocasionou isso. Então, irmãos, falando de sentimentos bons, vejamos uma outra coisa que acontece somente com aqueles que pertencem a Deus. Vamos criar um exemplo. Vamos dizer que em uma noite
em que o irmão Paulo está fora do seu corpo, ele recebe do Senhor a informação de que dentro de 7 dias o Senhor virá recolhê-lo. E se então, irmãos, irá gerar em seu emocional, em seu coração, um sentimento de alegria tão grande que, de dia, apesar dele não se lembrar desta conversa que ele teve com o Senhor, aquele pressentimento e aquela alegria a qual ele está sentindo no coração faz com que ele tenha certeza que chegou a sua hora de ir para o céu. Os irmãos estão entendendo? E agora, uma curiosidade. Os irmãos acham que quando o Senhor vier recolher o irmão Paulo, quando o irmão Paulo sair do seu corpo pela última vez, quando o seu corpo morrer, os irmãos acham que o irmão Paulo irá sentir alguma coisa diferente? Ou que aquilo estará sendo uma novidade para ele? De maneira nenhuma. Por quê? Porque vejamos bem. Vamos dizer que o irmão Paulo esteja com 60 anos de idade, isto significa que ele já saiu do seu corpo durante o sono profundo 22 mil vezes. Esta, então, é somente mais uma vez. A única diferença é que ele agora sentirá uma alegria muito grande por estar saindo pela última vez do seu corpo com a bandeira da vitória na mão. Uma irmã nossa contou que, em um culto no qual ela estava congregando, levantou-se para testemunhar uma irmã, e esta irmã agradeceu a Deus por tudo o que o Senhor fez na sua vida, e depois então ela disse: "Irmãos, eu não sei porquê, mas hoje eu me levantei com uma alegria tão grande no meu coração, a qual eu nunca senti." Conclusão, irmãos. Naquele culto, o Senhor a recolheu dentro da congregação. Muito bem. Até aqui nós falamos sobre a nossa guerra individual contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Agora vamos passar a falar sobre a guerra geral da Igreja contra o inferno. Como nós já falamos na segunda parte a respeito daquele grupo que foi fiel a Deus, cuja porcentagem deu 2% dos 112 bilhões, o qual é todo esse povo que passa pelas outras igrejas evangélicas, nós falamos que uma parcela desse grupo, a qual é 0,002% dos 112 bilhões, é aquele grupinho que se revoltou e partiu para a briga defendendo o Senhor Jesus, o povo que está dentro da congregação cristã. Revelação de Deus. Voltando a falar deste grupo, o qual de início todos partiram para a briga defendendo o Senhor Jesus, aconteceu também que 48% deles, de início, começaram a defender o Senhor Jesus. Depois, acabaram traindo o Senhor Jesus no coração, os quais são os traidores não declarados. Depois, uma parte desses 48%, ou seja, 17%, acabaram se arrependendo e foram sinceros, se humilharam diante de Deus, os quais são os trigos problemáticos. Então vejamos bem, irmãos, desses 48%, 17% são os trigos problemáticos e 31% são o joio. E aí, no dia do juízo, o que aconteceu? Argumentou Lúcifer. Eles não falaram nada, eles não se declararam. Só que Deus, irmãos, ele conhece os corações. Mas qual foi a intenção de Lúcifer em tentar colocá-los dentro da graça de Deus, ou seja, nos lugares celestiais? Foram duas. Primeiro, para que ele pudesse usá-los como ferramentas nesta guerra a qual ele faria contra os trigos, pois eles é que seriam as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, a qual a palavra de Deus fala. Segundo motivo, para tentar criar uma situação a qual deixaria Deus sem saída. Isso na cabeça de Lúcifer. Então o que ele pensou? Ele sabia que um dos objetivos da graça de Deus seria a restauração da alma daqueles que pertencem a Deus para que eles pudessem retornar novamente para o céu. E ele sabia também que jamais o Senhor Deus iria querer com que todos esses traidores, o joio, retornasse para o céu.
Agora, ele sabia também que o Senhor Deus, por questão de justiça, iria estabelecer que a única coisa que impediria com que uma alma retornasse para o céu seria o pecado.
Os pecados de morte, os quais seriam quatro: o adultério ou fornicação, a idolatria, o sangue e a carne sufocada. Foi aí que Lúcifer teve a ideia. Ele pensou: se eu conseguir convencer Deus de que o joio, os traidores não declarados, também têm o direito de estarem dentro da graça de Deus, juntamente com o trigo, com certeza eu irei criar uma situação a qual deixará Deus sem saída. Olhem a loucura, novamente tentando pegar o Criador. Mas por que que ele achou que ele iria conseguir isso? O que ele pensou foi o seguinte: se eu conseguir convencer Deus de que o joio tem que estar dentro da sua graça, além de eu conseguir utilizá-los como ferramentas para guerrear contra o trigo, para tentar fazê-los pecar diante de Deus, porque eles serão as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, com esse joio eu irei fazer o seguinte: uma pequena parte deles eu também irei fazê-los pecar. Porém, com a maioria deles, eu não deixarei com que eles cometam nenhum desses quatro pecados de morte. E sendo assim, quando chegar no final, como Deus é justiça, ele não poderá condená-los. Por quê? Porque simplesmente eles não pecaram para a morte. E aí eu quero ver como Deus é justiça, ele será obrigado a levá-los novamente para o céu. Todos esses considerados traidores, falsos, os quais não têm condições espirituais nenhuma de morar no céu novamente. Acontece, irmãos, que Deus viu a intenção do coração dele, e mais uma vez o Senhor Deus encarou isso como um desafio da parte de Satanás. E como o Senhor Deus não aceita ser desafiado, então foi por esse motivo que ele concordou com que Lúcifer introduzisse dentro da sua graça todo esse joio. Para quê? Para desmascará-lo, para provar para ele e para todos que ele não é nada. E mais, Deus iria permitir não só com que ele colocasse o joio dentro da sua graça, mas também iria dar espaço para que ele pudesse agir como ele quisesse. E com isso, Satanás conseguiu o que ele queria, ou seja, colocar o joio, as hostes espirituais da maldade, indevidamente nos lugares celestiais, apostando que Deus não iria conseguir derrubá-los.
Então, irmãos, vejamos que os objetivos de Lúcifer em relação ao joio foram dois. Primeiro, utilizá-los como ferramentas nesta guerra contra os trigos. E segundo, não deixar com que a grande maioria deles pecassem, para que no dia do juízo eles tivessem o direito de retornar para o céu. Mas em que isso beneficiaria Lúcifer e os demônios? É porque se eles conseguissem executar esse plano, aí no dia do juízo, ele iria argumentar com Deus que os joios no céu traíram a Deus no coração. E sendo assim, eles teriam que realmente ser considerados traidores. Por quê? Porque se agora eles fossem considerados traidores, e se eles tivessem o direito de retornar para o céu, como o Senhor Deus é justiça, os demais traidores também teriam. E aí, estaria novamente formada a confusão. Então agora, irmãos, nós iremos falar primeiramente sobre a guerra a qual Lúcifer faria contra os trigos dentro da igreja. E depois nós iremos falar como foi que o Senhor Deus conseguiu derrotar o plano de Lúcifer. Como Deus conseguiu derrubar todo o joio, todas as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Só que antes de nós continuarmos, será necessário com que os irmãos conheçam mais um mistério, para que depois os irmãos possam entender
os demais mistérios os quais Deus dará de falar. Na segunda parte, nós falamos a respeito da justiça de Deus. Agora, nós iremos voltar a este assunto, porém, olhando por um outro ângulo. E aí, os irmãos passarão a conhecer mistérios os quais nunca passaram pelas nossas mentes. Materialmente falando, aqui na Terra, sempre que há competições ou disputas, sejam em jogos ou em lutas de boxe ou lutas de artes marciais, para que essas disputas sejam disputas justas, foram criadas regras, as quais devem ser rigorosamente obedecidas. E sempre, quando alguma dessas disputas acontece, participam delas um juiz para garantir com que todas as regras estabelecidas para aquela disputa sejam rigorosamente obedecidas. Muito bem, nós já falamos a respeito das guerras, dos duelos, os quais nós aqui na Terra temos que enfrentar contra o inferno, as quais foram tratadas no céu entre nós e o inimigo das nossas almas. Só, irmãos, que a coisa vai muito além disso. Por quê? Porque quando Satanás desafiou a Deus, como também a nós, para que houvessem aqui na Terra essas disputas, esses duelos, o Senhor Deus, que é justiça, ele obrigou a Satanás para que fossem estabelecidas regras para essas disputas. Tudo foi, primeiramente, tratado no céu. E, embora Satanás seja sujo, uma vez que ele e o Senhor Deus estabeleceram as regras para essas disputas, aqui na Terra, o Senhor Deus atua como um juiz e o obriga a cumprir o que ele tratou.
Então agora, nós iremos tomar conhecimento a respeito de quatro regras, as quais foram estabelecidas no céu entre o Senhor Deus e Satanás, para todas as batalhas, todas as disputas que iriam acontecer aqui nesta terra, entre o diabo e o Senhor Deus, como também entre o diabo e nós. Para tudo o que iria acontecer aqui nesta terra, tanto em relação a nós, como em relação à obra de Deus. Tudo foi tratado entre o Senhor Deus e o inferno. Todas as regras as quais deveriam ser obedecidas.
E o Senhor Deus sabia que Satanás, por ser sujo, falso, aqui na terra ele iria tentar burlar as regras estabelecidas, as quais ele mesmo tratou com o Senhor Deus. Só que o Senhor Deus, atuando como juiz aqui nessa terra, ele obriga Satanás a cumprir rigorosamente o que foi estabelecido no céu. Então, irmãos, é por isso que o Senhor Deus mantém aqui na terra um exército de anjos trabalhando em favor de seus filhos, somente para garantir que Satanás e os demônios cumpram rigorosamente o que eles trataram no céu. Vamos então falar da regra número 1, a qual foi estabelecida entre Deus e o inferno. Foi combinado entre as partes que o homem na terra teria liberdade total. Nem Deus e nem o diabo poderiam obrigar o homem a fazer alguma coisa. Os irmãos podem observar, por exemplo, que o Senhor, pela palavra, ele nunca obriga ninguém a fazer nada, e sim, ele somente aconselha e dá à pessoa a liberdade de escolha, isso tanto para o trigo como para o joio. Por outro lado, Satanás também não pode obrigar ninguém a fazer nada que ele queira. Assim como o Senhor Deus tenta convencer a pessoa a que faça o bem, Satanás também ele só pode tentar convencer a pessoa para que ela, por livre e espontânea vontade, pratique o mal. Então, por exemplo, a gente ouve falar assim: não, um espírito tomou aquela pessoa e ela praticou um assassinato. Está errado. Isto nunca acontece. É impossível. O que o espírito faz é somente falar na mente da pessoa e tentar convencê-la a que ela, por livre e espontânea vontade, pratique este homicídio. Está dando para entender?
Então, irmãos, como nós já falamos, foi tratado entre Deus e o diabo que o homem na terra teria liberdade de fazer o que ele quisesse, porém, ele depois teria que dar conta de seus atos.
Vejamos bem, dentro da graça de Deus, existem quatro tipos de espíritos, e todos têm a liberdade de escolherem entre obedecer a Deus e não, fazer o bem ou fazer o mal. Então vejamos bem, a promessa de Deus é para todos, e a lei de Deus também é para todos. Porém, todos têm o direito de fazer o que quiserem. Se um joio disser, ah, eu vou gozar a vida e não me importo se depois eu vou para o inferno, com certeza o Senhor irá falar com ele pela palavra e lhe dirá, olha o que você está fazendo. Só que ele tem liberdade de decidir o que ele quer fazer. Agora, vamos dizer que um trigo fale a mesma coisa, o Senhor irá falar com ele e o irá aconselhar, porém, ele também tem o direito de escolher o que ele quiser. Se ele conscientemente, de livre e espontânea vontade, ele optar em ir para o inferno, com certeza ele irá. Então, irmãos, é diferente de quando um trigo cai em fraquezas e apesar do seu coração não querer pecar, ele não está conseguindo resistir à tentação. Neste caso, o Senhor com certeza irá intervir de alguma forma, ou colocando nele algum espinho, ou uma prova para segurá-lo na graça. É diferente de que se ele, por livre e espontânea vontade, desejar praticar o mal. Só que é muito difícil um trigo fazer isso. Porém, se acontecer, está escrito que muitos filhos do reino serão lançados no fogo do inferno. Não nos esqueçamos de que Deus nunca poderá ser acusado pelo inferno de não ter agido com justiça. É o que acontece no caso de um trigo legítimo, na hora de um duelo contra o diabo, blasfemar contra o Espírito Santo. Nesse caso, Deus não poderá fazer nada e terá que agir com justiça. Então, irmãos, o livre-arbítrio só não existe para o grupo dos nenês e para os inocentes. Segunda regra. Materialmente falando, aqui na Terra, quando vai acontecer, por exemplo, uma luta de boxe, para que esta disputa seja uma disputa justa, a primeira regra a ser observada é a seguinte. Terá que haver entre os lutadores uma igualdade no que se refere ao porte físico. Então, por exemplo, não se pode colocar um lutador que pesa 50 quilos para disputar com um que pese 120 quilos, não é verdade? Então, irmãos, no céu, o Senhor Deus e Satanás trataram e estabeleceram que aqui na terra seria a mesma coisa. Como assim? Os irmãos sabem que todos os anjos que deram ouvidos a Satanás, mas que foram fiéis a Deus, o estrago feito em suas almas não foram todos iguais, foram diferentes entre um e outros. Uns ficaram mais estragados, em outros o estrago foi muito pequeno. E aí, irmãos, acontece que aqui na Terra, uns possuem um pouco mais de força espiritual para combater o mal, outros são mais frágeis, possuem menos força. Somente para que os irmãos entendam, vamos imaginar que existisse uma tabela que me disse a força espiritual que a pessoa tem, para que ela possa guerrear contra o inferno, e que esta tabela vá de 0 a 100. Então, irmãos, a regra estipulada no céu foi a seguinte. Para aquele cuja força na tabela está em 10, foi estipulado que aqui na Terra o diabo só poderia investir contra ele usando somente 10 na tabela de força. Agora, aquele em cuja tabela de força ele está em 90, com certeza o diabo também investirá contra ele com força 90. Está dando para os irmãos entenderem? É por isso que nós vemos crentes passando por lutas terríveis contra o inferno, uma situação que se a maioria dos crentes tivessem que passar, eles não resistiriam. Porém, ele resiste, porque ele tem uma força, um preparo muito grande. Então ele passa por isso normalmente. Por outro lado, outro, cuja força é pequena, por muito pouca coisa que ele está passando, ele já se desmorona. No final, aquele que é forte e está passando por uma prova terrível, o grau de sofrimento dele acaba sendo igual ao grau do sofrimento daquele fraco, o qual está passando por coisas insignificantes. Deu para entender? Terceira regra. Foi acertado entre Deus e Satanás que nesta terra não poderia acontecer na vida dos crentes nada que fosse considerado sobrenatural. Isto nem da parte de Deus e nem da parte do diabo. Então, irmãos, isto significa que os anjos poderiam somente acompanhar e guardar os seus amigos, os quais estariam passando pela terra, porém, eles não poderiam aparecer para ninguém, não poderiam falar com o homem e, muito menos, intervir na vida dos seres humanos. Suas missões seriam somente acompanhar os seus amigos humanos para garantir com que o diabo, que é sujo, respeitasse as leis estipuladas, assim como eles, os anjos, respeitam. Da mesma forma, os demônios também ficariam proibidos de aparecerem para os humanos, falar com eles, como também eles não poderiam interferir em nada na vida dos homens. Então ficou acertado que a única maneira de Deus se comunicar com os seres humanos seria através do coração. E por outro lado, o demônio também teria direito de se comunicar com os humanos, porém, através de transmissões de pensamentos. Deus poderia também se usar de seres humanos para falar com aqueles que são seus, e da mesma maneira, Satanás também ficou com o direito de se usar de seres humanos para falar com outros seres humanos. Quanto à graça de Deus, ficou estabelecido entre as duas partes que dentro da igreja os direitos seriam iguais. Então, por exemplo, Satanás também teria o direito de introduzir o joio, aqueles que são seus, em todos os setores da obra de Deus, como, por exemplo, no ministério espiritual, na obra da piedade, no setor musical, enfim, em todos os setores da obra. Então, irmãos, por causa disso, no início da obra, o Senhor passou uma orientação aos seus servos, ao irmão Franciscon, isso para dificultar o trabalho de Satanás dentro da igreja. Então nós vemos, irmãos, que com esta orientação, a qual o Senhor passou aos seus servos no início da obra, ficou muito difícil para que Satanás conseguisse introduzir as suas ferramentas no ministério. Isso, irmãos, ele conseguiu somente com o passar do tempo e devagar. Quarta regra. Essa é interessante. Por quê? Porque ficou estipulado entre as partes que, quando qualquer uma delas infringisse uma dessas regras, a outra teria o direito de compensação. Isso, irmão, significa o seguinte: nenhum dos dois lados teria o direito de fazer com os homens nada que seja considerado sobrenatural. Mas vamos dizer que um anjo desobedecesse esta regra e aparecesse para um ser humano e falasse com ele. O que iria acontecer? Iria acontecer que automaticamente um demônio também ganharia este direito de aparecer e falar com esta pessoa. E vice-versa. Esta, então, é chamada a lei da compensação. Então, os irmãos, olhem o que aconteceu com a minha netinha de 12 anos. Um dia, de madrugada, ela acordou sentindo uma coisa ruim e foi então que ela viu, dentro do quarto dela, um espírito ao contrário. Segundo ela, muito feio, ela se assustou, pediu para que nós orássemos. Isso aconteceu umas duas noites. Passando uns dias, disse ela que ela estava dormindo, então ela sentiu alguém batendo no seu ombro. Ela então acordou e quando ela olhou, disse ela que era um anjo muito bonito. Inclusive, o Senhor a levou até o céu. Enfim, eu estou contando isso só para que os irmãos vejam que para que o anjo pudesse fazer esta aparição, pela lei da compensação, um demônio também teve o direito de fazer a sua aparição. E agora, uma coisa importante que nós temos que saber. Quando um demônio, por causa da lei da compensação,
ele ganha o direito de aparecer para um filho de Deus, ele poderá fazer isso de duas formas. Primeira, ele poderá aparecer como ele é, isso para assustar a pessoa. E segunda, ele pode aparecer em forma de anjo, e é aí que está o problema. Por quê? Porque ele, estando disfarçado em anjo, primeiramente, ele irá dizer para a pessoa coisas as quais Deus já falou com ela, isso para fazer com que ela creia que é um anjo enviado por Deus. E aí então, no meio da conversa, ele embute o seu veneno.
Então, irmãos, no início da obra, o Senhor começou a chamar na sua graça aqueles que pertenciam à realeza, como também aqueles os quais no céu foram indecisos e que teriam que passar pela graça para aqui definirem os seus destinos eternos, como também já começou a chamar os joios, as ferramentas do diabo, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, irmãos, no princípio da obra de Deus, tudo era feito com a guia de Deus. No início, o Senhor orientava os seus servos: não ponham a mão na minha obra. E aí então, o joio foi entrando, começou a entrar no ministério, a coisa foi se desvirtuando, até que eles formaram um parlamento. E a coisa foi indo, foi se degenerando, até que eles transformaram o rei, o Senhor Jesus, em uma figura decorativa,
chegando ao ponto deles passarem a não consultar o rei para quase mais nada. Por quê? Porque agora era o parlamento quem mandava. Só como um exemplo, no dia 28 de maio de 2012, quando eu estive na reunião dos mais velhos, aquele que estava presidindo me falou: o irmão pare com as reuniões. E tem mais, se o irmão está achando que é o senhor quem está mandando fazer reuniões, diga para o senhor que o ministério não quer e eu assumo a responsabilidade. Os irmãos estão vendo? E quais são as consequências devido ao fato de o joio, através da sabedoria humana, ter tomado o controle da igreja? Vejamos bem, eu estou falando do controle da igreja e não do controle da obra de Deus. Isto porque a obra de Deus não é a igreja, e sim, a obra de Deus está dentro da igreja. Primeira consequência foi a maçonaria tomando controle da igreja.
Esta regra que eles têm em permitir com que as pessoas, ao entrarem na maçonaria, possam continuar na religião em que eles estiverem, isso eles permitem para que eles possam se infiltrar em todas as igrejas. Mas para quê? Para que Satanás possa tomar o controle das igrejas.
Hoje, em que esta gravação está sendo atualizada, nós estamos em dezembro de 2020, que o Senhor mostrou que dentro da congregação existem 102 anciães que pertencem à maçonaria, sendo que 16 deles pertencem ao grupo dos mais velhos. Existem também 121 diáconos, 83 cooperadores e 316 membros das administrações. Então, os irmãos, vejam só. Assim como o Senhor Jesus pegou para ele o símbolo do cordeiro, que é manso e humilde, Satanás, para não ficar por baixo, ele pegou para ele o símbolo do bode. E este símbolo é usado em todos os rituais satânicos e é usado também na maçonaria. No caso da maçonaria, eles chamam este bode de bode Baphomet, o qual representa Satanás. E este símbolo é um corpo de homem com cabeça de bode, o qual tem entre os chifres uma tocha de fogo. O Senhor mostrou que há mais ou menos 7 anos atrás, esses anciães maçônicos, ao frequentarem as lojas de maçonaria, eles receberam de Satanás uma ordenança. Disse Satanás a eles que ele queria que em todas as congregações eles teriam que colocar o seu símbolo a sua marca, a qual é o símbolo do bode Bafomé. E mais, disse ele que ele queria isso em cima dos púlpitos.
Foi então que esses anciães maçônicos começaram um processo de substituição de todas as Bíblias de púlpito por outras, as quais têm em suas capas uma figura e, disfarçadamente no meio delas, a figura do bode Bafomé, o bode da maçonaria, o bode do satanismo. E isso, irmãos, em um lugar onde fica o santo nome do Senhor Jesus. Os irmãos que já viram essa figura do bode Bafomé na Bíblia de púlpito, façam o seguinte: entrem no Google e digitem a maçonaria e o bode Bafomé. E aí os irmãos irão comparar as figuras e verão que são as mesmas. E aí então o Senhor mostrou que um ano após eles terem recebido esta ordem de Satanás, essas novas Bíblias começaram a chegar nas congregações.
Quando chegou em dezembro de 2016, o Senhor mostrou que 77% das congregações já estavam com essas novas Bíblias em cima dos púlpitos. E aí ainda tinham maçônicos do ministério que defendiam, dizendo que essas Bíblias que haviam sido substituídas não tinham nada a ver com a maçonaria. Então agora eu pergunto, quanto tempo dura uma Bíblia de púlpito até o ponto em que ela tenha que ser substituída? Com certeza, irmãos, são muitos e muitos anos, não é verdade? Ora, se não existe nada de diferente na capa dessas novas Bíblias, então, para que eles iriam ter o trabalho de substituir 77% das Bíblias de púlpitos que estavam em bom estado sem nenhuma necessidade? Tem cabimento?
E tem mais. Não é somente a figura do bode Bafomé. Eles também colocaram na capa da Bíblia figuras de caveira com um olho só, o qual simboliza a morte, simboliza Satanás. Se os irmãos colocarem uma lente de aumento sobre esta capa da Bíblia de púlpito, ou então bater uma foto com o celular da capa, aí os irmãos foquem aonde está escrito Bíblia Sagrada. Os irmãos ampliem a imagem e puxem ou para a direita ou para a esquerda. E aí os irmãos verão duas caveiras com um olho só, o símbolo de Satanás.
E o interessante, irmãos, é que quando esses maçônicos eram questionados a respeito desses símbolos satânicos em uma Bíblia que fica em cima dos púlpitos, eles diziam: não, o que importa é o conteúdo que está dentro da Bíblia.
Bem, então se for assim, se o que importa é somente o conteúdo que está dentro da Bíblia, então não teria problema algum que fosse colocado nas capas das Bíblias de púlpito a imagem da Senhora Aparecida. É verdade ou não é? Se o que importa é somente o que está dentro da Bíblia? Então eu pergunto, o que seria pior, uma figura de idolatria na capa de uma Bíblia ou uma figura satânica usada em rituais satânicos? Olha, irmãos, eu digo que uma figura satânica é pior do que uma figura de idolatria. Por quê? Porque aqueles que adoram a imagem da Aparecida, a maioria o fazem por ignorância, por falta de conhecimento. Agora, aqueles que reverenciam uma imagem satânica, eles fazem consciente de que estão reverenciando o demônio. É verdade ou não é?
Então, irmãos, vejam bem. Esses que estão dentro da congregação, que conhecem a Deus e que tiveram a capacidade de colocar figuras demoníacas na capa de uma Bíblia que fica em cima de um púlpito onde se manifesta o Espírito Santo de Deus, esses não são dignos nem de colocarem os pés dentro da casa de Deus. E aí, irmãos, como em 2017, a mandado do Senhor, nós denunciamos isso para todo o ministério e para o povo, devido à confusão que houve no meio do ministério, aqueles anciães que são de Deus foram contra a permanência dessas Bíblias em cima dos púlpitos. E aí, foi determinado com que todas essas Bíblias fossem retiradas das congregações. O que os maçons fizeram? Eles substituíram essas Bíblias por outras que também contêm a imagem do bode, só que de maneira mais disfarçada.
A maioria do povo de Deus não sabe o que significa a maçonaria no nosso meio. Não sabe que para que uma pessoa entre na maçonaria, ela primeiro terá que fazer um pacto com Satanás. Então os irmãos vejam o que aconteceu em uma congregação a qual, por medida de segurança, eu não posso dizer qual a localidade e nem o nome do irmão que presenciou. Quando eu ouvi isso, irmãos, eu achei uma coisa muito pesada, e aí o que eu fiz? Fui consultar o Senhor, e o Senhor confirmou que é verdade. Aconteceu mesmo. Foi o seguinte: a congregação aonde este irmão congrega possui um porão embaixo do salão de reuniões. Consequentemente, do lado de fora da igreja, tem uma escada a qual desce até o quintal, aonde está o porão. Acontece que quase no final da escada, na parede da igreja, tem uma janelinha, a qual fica bem no nível do degrau da escada. E este irmão estava limpando a escada, foi descendo, e quando ele viu a janelinha, ele, meio curioso, olhou por ela para dentro do porão da igreja. Foi aí que ele viu quatro irmãos do ministério fazendo um ritual. O ancião mais velho propositalmente fez um corte na mão, e aí ele passou o seu sangue, nos outros três, enfaixou a mão cortada, e aí eles se abraçaram e começaram a fazer tipo de uma dança, bater os pés. Depois então, começaram a bater as testas uns nos outros. Enfim, este irmão que estava limpando a escada, ele se assustou, ele nem quer mais fazer a limpeza na igreja. Isso, irmãos, eu estou contando para os irmãos somente para que os irmãos vejam a que ponto nós já chegamos. Isso que aconteceu foi um ritual satânico, igual ao que todos os maçônicos participam nas lojas de maçonaria. E depois ainda querem ficar em cima dos púlpitos pregando a palavra. E são esses anciães satanistas que são revoltados contra as revelações de Deus, a voz dos sete trovões, e que fizeram essas circulares mentirosas. Isso porque a voz dos sete trovões os atinge profundamente.
E aí, irmãos, acontece que muitos anciães, servos de Deus, falavam nos púlpitos contra as revelações de Deus, sem terem escutado, sem saberem do que se trata, mas por acreditarem nas mentiras os quais esses anciães satanistas inventavam. E sendo assim, imprudentemente eles falavam contra as revelações de Deus, não porque haviam escutado, e sim porque ouviram falar.
Bem, irmãos, estamos então chegando ao final desta quarta etapa da terceira parte, com a ajuda de Deus.
Softly and tenderly, Jesus is calling, calling for you and for me. See on the portals, he's waiting and watching, watching for you and for me.
Earnestly, tenderly, Jesus is
Jesus is calling. God.